As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado 20 de janeiro de 2024. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel. 64 anos. Cooperação, força e legado.
Há 64 anos era plantado uma semente de sonhos, esperança, perseverança. Uma semente que levava consigo o desejo de transformar desafios em oportunidades. Não foi fácil, mas essa semente germinou, se enraizou, multiplicou. Hoje, não celebramos apenas os 64 anos dessa história, mas sim o legado e a trajetória repleta de conquistas que moldaram a Cotriel. Geramos empregos, produzimos riquezas e promovemos o desenvolvimento de nossas comunidades. Firmes no propósito e princípio de cooperar com nossos associados, clientes, funcionários e fornecedores. Afinal, cooperar é fazer junto, unidos, para o bem de todos. É confiança. E o futuro, nós fazemos juntos, todo dia. Cotriel, há 64 anos, a força e o legado da cooperação.
E como destaque do programa deste final de semana, nós teremos técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel do depósito Evandro Lupatini avalia lavouras de soja naquela região. Você vai ter também as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos então o nosso Cotriel em sua casa, nós vamos destacar as informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Até este sábado, dia 20, tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 34,99 kg. Costela Minga Rio do Sol, R$ 19,99 kg. Rim bovino congelado, R$ 2,99 kg. Fígado ou língua bovina, o quilo congelado, cada uma o quilo a R$ 7,99. Também até este sábado, dia 20, tem rabo bovino congelado, R$ 13,99 kg. Coração bovino congelado, R$ 7,99 kg. Brahma, duplo malte latinha, R$ 13,79 kg. Budweiser 300ml casco retornável R$ 2,79, filezinho de frango Seara Sassami R$ 18,99, mortadela Aurora sem toucinho R$ 9,98, salsicha Excelsior Superdog R$ 14,99, Skol litrão casco retornável R$ 6,99. Skol Puro Malte Latão, R$ 4,49. Abacate, R$ 5,49 kg. Abacaxi Pérola, R$ 10,99 unidade. Abobrinha, R$ 4,49 kg. Banana Caturra, R$ 4,99 kg. Banana Prata, R$ 6,79 kg. Batata Branca, R$ 7,49 kg. Batata Rosa, R$ 7,29 kg. Beterraba, R$ 6,49 kg. Ovos vermelhos, R$ 7,49 a dúzia. Tomate longa-vida, R$ 7,99 kg. Ameixa branca, R$ 4,99 kg. Mamão formosa, R$ 8,49 kg. Manga Palmer, R$ 5,79 kg. Maçã argentina, R$ 15,99 kg. Pera argentina, R$ 9,49 kg. Melão espanhol, R$ 4,99 kg. Melão galha, R$ 7,99 kg. Iogurte Elegê, morango, ameixa, morango e morango com coco, cada bandeja, R$ 4,49. Até este sábado, dia 20, também, nos mercados da cooperativa. Tem camarão Carninhos Grande, R$ 53,98. Arroz Rio do Sol, 5 quilos, R$ 26,99. Boêmia, puro malte latão, R$ 4,49. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 8,99 kg. Filé de peixe cascudo Carninhos, R$ 26,98. Filé de peixe tilápia Carninhos, R$ 38,98. Frango Macedo sem miúdos, R$ 12,99 kg. Leite Aurora Integral, R$ 13,99. Leite Santa Clara desnatado, Bovino semidesnatado, R$ 13,79. Óleo de soja Coamo, R$ 6,99. Presunto Aurora cozido fatiado sem gordura, R$ 6,79. Queijo Presdan mussarela fatiado, R$ 13,49. Essas promoções valem até este sábado, dia 20, em todos os supermercados da Cotriel. A gente lembra que temos um encarte quinzenal com mais de 60 ofertas, válidas até o próximo dia 30 do mês de janeiro nos mercados da cooperativa. Confira algumas destas promoções. Tem ração para cães Animax Dog, pacote de 20 quilos, R$ 78,98. Pipoca Rio do Sol, R$ 13,99. Feijão vermelho Rio do Sol, R$ 6,79. Açúcar Cristal Alto Alegre, 5 quilos, R$ 21,99. Farinha de trigo marinês, 5 quilos, R$ 17,98. Erva mate rei verde, R$ 10,98. Massa de talha caseira, R$ 5,79. Nescafé vidro, R$ 14,49. Creme de leite CCGL, R$ 2,49. Leite condensado CCGL semidesnatado, R$ 4,99. Açúcar refinado União, R$ 5,99 o quilo. Doce de leite Mumu, R$ 8,99. Goiabada predilecta, R$ 5,99. Leite em pó CCGL integral, quilo, R$ 32,98. Tem Lacta Barra, R$ 9,48. Neugbauer Amor Carioca, saco de 900 gramas, R$ 36,98. Ervilha Milho Fugini Dueto, R$ 2,99. Maionese Salada, 500 gramas, R$ 5,98. Pepino Suave Tauá, R$ 13,98 vidro. Queijo Ralado Kuntler Brasileirinho, R$ 13,49. Pepsi Lata, R$ 2,68. Suquita 2 litros, R$ 5,79. Heineken Latão, R$ 5,49. Coca-Cola 2 litros, R$ 8,19. Fardo com 4 unidades, R$ 31,96. Água Sanitária Kiboa, 2 litros, R$ 5,99. Amaciante Girando Sol, 2 litros, R$ 6,49. Lava-louça líquido IP Fardo com 6 unidades, R$ 13,98. Sabonete Nivea, R$ 2,99. Desodorante Dove Aerosol masculino feminino, R$ 17,98. Fraldas descartáveis Uds diversos tamanhos, R$ 45,99. Carvão Carboquija, 4 quilos, R$ 19,98. Lâmpada Tachibra LED, 12 watts, R$ 4,99. Lixeira San Remo, 15 litros, basculantes Lean, R$ 35,99. São algumas as promoções dos mercados da Cotriel, que valem até o dia 30 de janeiro em todos os supermercados da rede. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel em toda a região agora têm bicicletas adulto e infantil à sua disposição. Você pode conferir na loja de ferragens da Cotriel mais próxima a bicicleta que se adapta à sua necessidade. Nas lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel, você tem mais de 20 mil itens distribuídos em todas as nossas 12 lojas de ferragens. Você tem peças para colheitadeiras e plantadeiras. Tem à disposição também um portfólio bastante extenso em ferragens, máquinas, equipamentos, produtos veterinários, rações da linha Animax, Cotriel, gado de leite, corte, peixes, cães, enfim. Também você tem à disposição peças agrícolas para tratores, plantadeiras em colheitadeiras. E claro, assistência técnica dos equipamentos Husqvarna, Tramontina, Jacto e Surinox, com grande estoque de peças e técnicos treinados pela fábrica. Lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel à sua disposição. www.cotriellojas.com.br. A loja de ferragens online da Cotriel à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Frete grátis para todo o Rio Grande do Sul e também retirada gratuita na loja de ferragens da Cotriel mais próxima da sua região. Olha só algumas das promoções que nós temos lá, que você pode pagar inclusive até 10 vezes no cartão Mastercard. Tem o acendedor elétrico para carvão churrasqueira, R$ 154,90. Também no cotriellojas.com.br, descarado de ferro bifeteira, abas 46 centímetros, R$ 232,90. Aparador de grama elétrico Tramontina, R$ 277,90. Churrasqueira Amazonas Mor, R$ 283,90. Fogareiro 2x1 com borda e tripé, R$ 265,90. Tem à sua disposição também na linha de camping, jardim espeto simples, 1 metro, Mor 26x24. flutuador, né? O clorador flutuante, R$24,75. Algicida choque dual 1 litro, R$39,60. Tem muitas linhas de máquinas e equipamentos, como, por exemplo, compressor de ar Schultz, R$1.259,28. Kit perfurador de solo, R$1.767,15. Máquina transformadora de solo da Balmer, R$554,40. Máquina de cortar grama gasolina 45 centímetros, Tramontina 1930,90. Motobomba gasolina branco, né? Para ajudar, né, um gerador portátil lá para você, para ajudar nessas quedas de luz que ocorrem, né? R$1.237,50. À disposição também lavadora de alta pressão 2,5 CVs Jacto 2514,60. Pulverizador costal Jacto 414,81. Ferramentas elétricas à sua disposição lá nas lojas de ferragens da Cotriel. O soprador com recolhedor Husqvarna, R$1.876,05. Bateria DeWalt, R$643,50. Chave de impacto sem bateria DeWalt, R$1.277,10. Carregador rápido DeWalt, R$325,71. Então tem muitas ofertas lá no www.cotriellojas.com.br. As ferragens da Cotriel e os insumos da cooperativa têm o produtor é mais. Mais vantagens, mais pontos, mais prêmios. Ao adquirir os produtos que integram a campanha, o produtor automaticamente estará acumulando pontos que posteriormente poderão ser trocados por prêmios nas lojas de ferragens e setor de insumos da cooperativa ou várias compras de 100, 200, 500 e de mil reais que você pode adquirir o que desejar na loja de ferragens, unidade da Cotriel mais próxima da sua região. Programa de Fidelidade Produtor é Mais é o maior programa de fidelidade do agro gaúcho. Participe dos dias de campo e negócios da Cotriel nas nossas unidades. Somente nestes dias haverão promoções especiais, então, de fertilizantes e defensivos. Somente, então, nestes dias, com preços especiais e condições especiais também. Teremos excelente estrutura de internet, praça de alimentação, barracas, água, tudo à sua disposição. Produtor, não esqueça de se inscrever com antecedência, ou lá na unidade da Cotriel, ou pelo site eventos.cotriel.com.br, para você se inscrever, porque a gente possa se programar lá com a estrutura para bem receber você. E além de se inscrever com antecedência, é bom porque você concorre a uma TV de LED de 50 polegadas que a gente vai sortear então no segundo dia de cada evento, então no segundo e último dia de cada evento que nós vamos realizar. Então as datas serão as seguintes: dias 14 e 15 de fevereiro, quarta e quinta-feira, na propriedade de Darcy Nazar, em Botucaraí, em direção à Cachoeira do Sul, esse dia de campo e negócios lá de Capão do Valo. A programação começa a 1h da tarde e no dia 15, segundo dia, 5h da tarde, tem palestra Estratégias de Manejo para Rentabilizar Sistemas de Produção com o doutor em Ciência do Solo, pesquisador em Manejo de Culturas da CCGL, engenheiro agrônomo Thiago Horbi. Em Estrela Velha, também na quarta e na quinta, dias 21 e 22 de fevereiro, início também 1h da tarde, na propriedade de Cleusa Vissoto, acesso ao Parque de Eventos de Estrela Velha. A programação também, a exemplo do outro dia de campo, vai ter dinâmicas de apresentações das empresas parceiras, e às 5 da tarde do dia 22, que é o segundo dia, palestra Estratégias de Manejo para Rentabilizar Sistemas de Produção, com um doutor em Ciência do Solo e pesquisador em Manejo de Culturas da CCGL, engenheiro agrônomo Thiago Horbi. Em Espumoso, dias 29 de fevereiro e 1º de março, quinta e sexta-feira, na área experimental da sede da cooperativa. Início também 1h da tarde, também haverão as dinâmicas de apresentações das empresas parceiras e as palestras vão ser na quinta, 29 de fevereiro, às 8h da noite, palestra com o tema Agrovisão Global, Zoom Local com Antônio Sartori, da Brasoja. E dia 1º de março, sexta, 6h30, palestra Estratégias de Manejo para Rentabilizar Sistemas de Produção com o doutor em Ciência do Solo, pesquisador em Manejo de Culturas da CCGL, engenheiro agrônomo Thiago Horbi. E às 7h30, palestra com o Laércio Agricultor, né? O Laércio da Lavecchia, que vai falar sobre princípios da agricultura sustentável. Mas da Lavecchia, então, que já produziu 118 sacas de soja por hectare, ele vai mostrar a sua experiência. Então inscreva-se pelo eventos.cotriel.com.br e haverão então condições especiais de fertilizantes defensivos somente nestes dias de campo e negócios. Dias de campo e negócios da Cotriel. Vem produtor, vem produtora participar desse importante evento, tem 100% gratuito e que está à sua disposição. Convocação para as reuniões regionais. Presidente da Cooperativa Tritícolas Pumoso Limitada Cotriel convoca seus 7.495 associados e associadas para as reuniões regionais preparatórias à Assembleia Geral Ordinária, que serão realizadas nas seguintes datas, locais e horários. Dia 15 de fevereiro, quinta-feira, às 10 da manhã, no Clube 25 de Julho, em Arroio do Tigre, e no dia 15, às 8 da noite, no Salão Paroquial, lá de Sobradinho. Na sexta, dia 16, às 10 da manhã, na Capela Cristo Redentor, em Capão do Valo, e às 8 da noite da sexta, dia 16, no Salão Paroquial Católico de Pantano Grande. Na segunda, dia 19, às 10 da manhã, no Ginásio Estrelão de Estrela Velha, e às 8 da noite de segunda, dia 19 de fevereiro, no CTG Potreiro Grande, do Salto do Jacuí. Terça, dia 20, às 10 da manhã, no Pavilhão da Escola do Depósito, e às 8 da noite da terça, dia 20, no Centro Social da Serra dos Engenhos. Quarta, dia 21, às 10 da manhã, no CTG de Campos Borges, e às 8 da noite da quarta, dia 21, no Clube União de Alto Alegre. Quinta, dia 22, às 10 da manhã, lá no Salão Paroquial de Tunas, e às 8 da noite da quinta, dia 22 de fevereiro, no Clube Ideal do Pontão do Butiá. E fecha na sexta, dia 23, às 10 da manhã, na sede da Cotrial, então na FECO, para os sócios e sócias da sede da cooperativa em Espumoso. Nas reuniões regionais serão prestados esclarecimentos sobre os seguintes assuntos. 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo a prestação de deliberação sobre os itens abaixo. A. Relatório da direção relativo ao exercício fino, em 31 de dezembro de 2023. B. Balanço geral. C. Demonstrativo das contas, sobras e perdas. D. Relatório da auditoria externa e parecer do Conselho Fiscal. 2. Destinação das sobras apuradas. 3. Plano de ação do Cotrial para exercício 2024. 4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal conforme regimento eleitoral. 5. Fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presença para os ocupantes de cargos eletivos. 6. Eleição dos delegados regionais para representação junto à Assembleia Geral Ordinária. 7. Outros assuntos de interesse do quadro social. Haverá refeição no local. Os talheres devem ser levados de casa. Quem assina o edital é Léo César Nicolini, presidente da Cotrial. A gente lembra que a Assembleia Geral Ordinária com os delegados e que terá a mesma ordem do dia das reuniões regionais vai ser no dia 23 de fevereiro, sexta-feira, a partir da 1 da tarde, com segunda chamada às 2 horas e terceira e últimas 3 horas, na Fé com Espumoso, também contemplando a mesma ordem do dia para os associados e associadas que forem eleitos como delegados regionais para a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa. A gente lembra, então, que você pode participar na sua unidade, né? Não esqueça de participar. Haverá refeição em todas as reuniões, então os talheres devem ser levados de casa. Quem está convocando o presidente da Cotrial, Léo César Nicolini. Os candidatos ao Conselho Fiscal são Ayrton Telec, em Espumoso, Ilém Luiz Mossolini, em Serra dos Engenhos, Ivanir Pagnussati, do Pontão do Butiá, Gilmar Tespezel, de Estrela Velha, Edenir Dalberto, de Lima, de Alto Alegre, Nelson Freire Maciel, de Estrela Velha. São os candidatos e candidatas ao Conselho Fiscal da Cotrial. Mais informações no site www.cotrial.com.br, na aba eventos. Lá tem os editais para você baixar e conferir o dia da reunião regional. Claro, os cards, né, com as datas das reuniões, a gente vai disponibilizar nos grupos das unidades, nas semanas, então, das semanas das reuniões e também nas semanas anteriores, para você poder participar e saber onde que vai ser a sua reunião regional de prestação de contas da cooperativa. Ultratec Ar-Condicionado Agrícola, eleita empresa de ar-condicionado agrícola e automotivo do Rio Grande do Sul. Climatização, então, para carros, caminhões e colheitadeiras. 99130-9605 com o David. Agora também com a locação de empilhadeiras. 99130-9605. Mais informações aqui junto ao setor de comunicação da Cotrial. O Magazine Cotrial de Espumoso está com liquidação de verão. Uma peça 20% de desconto à vista, o 5% no prazo. Duas peças 25% à vista, o 10% no prazo. Três peças 30% à vista, o 15% no prazo. Quatro peças ou mais 40% à vista, o 20% no prazo. Você pode parcelar em 10 vezes ou mais 5, respeitando a parcela mínima de R$ 30. Magazine Cotrial junto ao Supermercado Sede em Espumoso. O Viveiro de Mudas da Cotrial informa que tem a pronta entrega diversas variedades de plantas, hortaliças e flores da estação. WhatsApp para você fazer a sua encomenda é o 54-3383-3550. Bem, amigos, e a partir de agora aqui no nosso Cotrial em Sua Casa, nós vamos destacar a Semana na Cooperativa. As informações estão lá no nosso site www.cotrial.com.br, no feed de notícias do Instagram e do Facebook, e também em nosso canal no YouTube, Cotrial Cooperativa Tritícola de Espumoso. Cotrial promove encontros para impulsionar a utilização da plataforma SmartCoop. Quarta, 10 e quinta, 11 de janeiro, a Cotrial, em parceria com a CCGL e SmartCoop, promoveu reuniões de sensibilização de usabilidades referentes à plataforma SmartCoop. As palestras foram realizadas pela coordenadora de difusão da SmartCoop, Fernanda de Toledo. Quarta-feira pela manhã, para os associados de Estrela Velha. À tarde, de Salto de Jacuí. Na quinta pela manhã, Jacuizinho. E à tarde, Tunas. Um total de 60 sócios participaram dos encontros, que ocorrerão em outras filiais nos próximos dias. Nossa Regional Centro, exemplo das demais regiões da cooperativa, através dos nossos consultores técnicos de campo, tem trabalhado incessantemente promovendo essa imersão de tecnologia, aproximando cada vez mais os associados, principalmente das novas gerações desta plataforma, uma vez que muitos estão assumindo as propriedades e são o futuro da cooperativa, frisou o engenheiro agrônomo Felipe De Franceschi, supervisor técnico regional da Cotrial Regional Centro. A plataforma SmartCoop é o resultado de um trabalho de intercooperação entre 28 cooperativas de produção agrícola do Rio Grande do Sul ligadas à Fecoagro, que coloca na mão do associado produtor rural a gestão do negócio na palma da sua mão e uma nova forma de se relacionar com a cooperativa. Na plataforma, o produtor lança as informações produtivas da rotina de sua propriedade rural, consulta a previsão do tempo, recebe alertas sobre suas atividades, consulta sua produção entregue na cooperativa, avalia os indicadores de desempenho de seu negócio e muito mais. A plataforma SmartCoop está à disposição de todos os associados que desejarem. É necessário que o primeiro acesso seja realizado pelo associado titular através do seu CPF e seus dados de telefone e e-mail devem estar atualizados para receber código de acesso. Para usar no computador, o endereço é app.smart.coop.br. Para baixar o aplicativo é somente ir na loja Play Store ou no iOS. Em 2023, a Cotrial recebeu o selo ouro de inovação da plataforma por ter mais de 750 cooperados utilizando a mesma. A cooperativa segue em busca do selo diamante, conferido à cooperativa que tiver 70% dos seus produtores utilizando a SmartCoop. Cotrial recebe visita de avaliação do Programa de Desenvolvimento e Gestão de Cooperativas. Na tarde de segunda-feira, 15 de janeiro, a direção da Cotrial, através do presidente Léo César Nicolini e o assessor executivo José Augusto Brunori, receberam a diretoria do sistema Ocergs Sescoop. Estiveram presentes o presidente da Ocergs, Arci Hartmann, o superintendente Mário De Conto, o gerente Cássio Triques, além do diretor executivo da Fecoagro, Sérgio Feltraco. O assunto foi o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, PDGC, um dos programas voltados ao desenvolvimento da autogestão das cooperativas. Seu objetivo principal é promover a adoção de boas práticas de gestão e de governança pelas cooperativas. Cássio explicou que o programa é aplicado por meio de instrumento de avaliação, que permite o diagnóstico objetivo da governança e da gestão da cooperativa. É realizado em ciclos anuais, visando a melhoria contínua a cada ciclo de planejamento, execução, controle e aprendizado. O instrumento de avaliação é dividido em dois questionários. Após o preenchimento dos mesmos, a cooperativa recebe de forma automática uma devolutiva, onde a partir das oportunidades de melhoria apresentadas, será possível definir e implementar ações para o seu desenvolvimento, frisou. Mário salientou que são gerados índices para acompanhamento e monitoramento da melhoria dos processos da cooperativa. O índice Sescoop de governança cooperativista, no qual são avaliados o desempenho em 7 critérios: cooperados, Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal, Gestão Executiva, Comitês e Auditorias e Resultados, e o índice Sescoop de Gestão, que avalia 8 critérios: liderança, estratégias e planos, cliente, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados. O presidente da Ocergs, Arci Hartmann, e o presidente da Cotrial, Léo César Nicolini, frisaram o envolvimento das entidades a fim de proporcionar que o programa alcance os objetivos propostos. Da Cotrial participaram ainda, da reunião, a psicóloga Aline Gadens, o analista de gestão e governança João Daniel Mício e a controle Laura Malmantati. Preços da soja preocupam cooperativas agropecuárias gaúchas. Enquanto a produção de soja do Rio Grande do Sul tende a ser positiva, depois de anos de frustrações de safra, a formação dos preços para a cultura não está respondendo da mesma forma. A avaliação do presidente da Fecoagro RS, Paulo Pires, ao comentar sobre a produção gaúcha de grãos. Segundo o dirigente, há diferença entre regiões onde em alguns lugares as chuvas não foram uniformes e outros apresentando um potencial produtivo muito alto. Cita o levantamento da rede técnica cooperativa RTC-CCGL, que mostra variações de produtividades de 40 a 45 sacos por hectare e até 65 sacos por hectare em algumas regiões expressivas de produção. Se o clima ajudar, lógico, sempre falando de futuro, nós vamos ter uma safra boa no Rio Grande do Sul, talvez uma safra excelente de soja, destaca. Já sobre milho, o presidente da Fecoagro RS salienta que, em termos de produção, em alguns lugares onde a cultura foi colhida em boa parte da região mais quente do estado, houve alguns fatores que diminuíram produtividades, como a questão da bacteriose e doenças, além do excesso de chuva ou falta de luminosidade que prejudicaram a polinização. Pires reforça que a questão predominante hoje são os preços, que desceram ladeira abaixo conforme o dirigente. Nós temos preços de soja com menor preço praticado no Rio Grande do Sul desde 2020. E no milho, os preços são praticamente a metade do ano passado, mesmo com a baixa dos custos de produção, ele foi impactado, salienta. Lembrando também, na pecuária, a queda do valor do preço pago ao produtor. Sabemos que o consumidor que vai ao mercado não tem a mesma quebra, lógico, não tem a mesma queda de preço, mas infelizmente isso é circunstância de mercado. Aqui no Rio Grande do Sul, o preço do boi pago ao produtor reduziu 40% em relação ao ano passado, acrescenta. Sobre o cenário dos preços, o presidente da Fecoagro RS avalia que não há perspectiva de mudança. A única questão talvez seja o dólar, o restante é mercado mundial. Existe essa novidade da Argentina com previsão de safra mais que o dobro do ano passado, e essa expectativa também no milho, safrinha no centro-oeste, com atraso do plantio, pode impactar numa menor oferta. É uma coisa do futuro que ainda não se intensificou, não colou na precificação dos preços ainda, assim como a questão da soja, essa dita quebra que nós temos na grande região produtora ali do Mato Grosso, enfim, também não se consolida ainda. Não se consolida como um fator de precificação, reforça o presidente da Fecoagro. O dirigente frisa que as cooperativas agropecuárias gaúchas estão se organizando para receber talvez a maior safra de soja dos últimos anos. Essa questão da soja é importante. Nós tivemos 2 anos praticamente de estagnação, já que as cooperativas cresceram em outros setores, como o setor de insumos, mas no setor de grãos, principalmente na soja, tivemos até um recuo nesses últimos anos. As informações são da assessoria de comunicação da Fecoagro RS. Bem, amigos, e nós ficamos por aqui com a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai conversar com o gerente da unidade do Depósito Técnico Agrícola, Evandro Lupatini. O Lupatini vai falar sobre as lavouras de verão na região atendida pela unidade da Cotriel do Depósito. Está só.
Atenção produtor rural e associado Cotriel. Mais uma grande edição dos Dias de Campo e Negócios está chegando. Um show de conhecimento, novidades para culturas de verão e ótimos negócios te esperam nos dias 29 de fevereiro e 1º de março em Espumoso. Faça sua inscrição antecipada no site da Cotriel e concorra a prêmio. Marque na sua agenda e participe dos Dias de Campo e Negócios 2024. Cotriel, a força da união.
Passando para fazer um convite para os produtores associados à Cotriel, dia 29 de fevereiro, na Estação Experimental da Cooperativa, um dia de campo, onde vamos compartilhar informações atualizadas do mercado em movimento, seja geopolítica no mundo, conflitos, consequências políticas como na Argentina, no Brasil, muito por acontecer, clima e El Niño provocando perdas ao redor do Brasil, a safra brasileira decididamente vai ser menor do que foi o ano passado. No Rio Grande do Sul vai ser uma exceção, mas tem muito replantio, muito custo e muito tempo pela frente até a colheita. Lá vamos compartilhar informações confiáveis. Informação boa é a que gera valor. E esse é o norte da cooperativa e da Varasoja, e nesse trabalho nós vamos estar juntos. Até 29 de fevereiro. Um abraço.
Calor, piscina, amigos e... sim, tererê! O tererê é a bebida oficial do verão. E a nova e refrescante erva tererê Rio do Sol já está disponível nos supermercados da Cotriel. Na piscina, praia ou onde for, ela é perfeita para reunir os amigos e curtir muito. Erva mate tererê Rio do Sol. O sabor que refresca. Rio do Sol é uma marca Cotriel.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço, com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde, não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar, ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente!
Chegou CotrielLojas.com.br, a loja de ferragens online da Cotriel. Rápido, prático e seguro. É uma experiência completa e ainda mais próxima de você. Aqui tem ferramentas, máquinas, peças e muito mais. Aproveite ofertas e condições especiais. Receba na sua casa ou retire em uma de nossas lojas. Tenha segurança de quem está há mais de 63 anos no mercado. Tem preços direto de fábrica e um catálogo com as melhores marcas. Aqui tem tudo o que você precisa. Acesse agora e confira cotriellojas.com.br.
Postos de combustíveis Cotriel em Espumoso e no Depósito. Bandeira Ipiranga, em anexo loja de conveniência e TRR com entrega de óleo diesel na Lavoura. Gasolina certificada Ipiranga, com selo de qualidade. O melhor atendimento com agilidade. Troca de óleo, filtros e lubrificantes para carros, caminhonetes e caminhões. Com ampla pista e a qualidade que você conhece. Posto de combustíveis Cotriel de Espumoso, na saída para a Soledade. E no Depósito, junto à unidade de recebimento da Cotriel. Bandeira Ipiranga.
Supermercados Cotriel estão com você a todo momento. Tem açougue, confeitaria, tem frutas, verduras, bebidas e grande variedade de produtos. Conforto e qualidade, economia e segurança. Estacionamento próprio. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Cotriel.
A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. E na entrevista técnica da semana, a gente conversa então com o Evandro Lupatini, que é gerente da unidade da Cotriel do Depósito. O Evandro vai falar para nós um pouco sobre as lavouras nessa região, depois do tempo da semana, que tivemos chuvas, né, na região do Depósito, até bem, não tanto inferiores, né, mas até importantes para a nossa soja, né? E, claro, vamos falar com a preocupação das invasoras e também das doenças das lavouras de soja. Bom, Lupatini, como é que foi, para começarmos a questão da soja, a implantação, né? Qual que foi o mês que mais predominou o plantio da soja na região atendida pela unidade do Depósito? Saudação, Lupatini, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado, Roger, eu que agradeço o convite de participar dessa live. Agradecer também aos nossos amigos associados, clientes e amigos, associados e clientes que estão assistindo nós aí. Realmente, Roger, nós tivemos um 2023 bem conturbado, vamos dizer assim, né? Viemos da safra de inverno com diversos problemas e houve um atraso, sim, aqui por ser uma região que predomina o plantio mais tarde em relação às áreas da Sede, Colégio, Pontão ali, né? Então, nós temos as áreas implantadas mais no tarde. Mas, de um modo geral, aqui se tinha um grande medo, um grande receio, em detrimento de anos anteriores. Tivemos há 5, 6 anos atrás, uma série de replantios aí, devido a esse alto índice pluviométrico que teve, o produtor ficou muito apreensivo quanto a isso. Então, muitos até teriam um pouco de condição de plantio, esperaram para enxugar mais, né? Nós tivemos o plantio, eu diria que em torno de 5%, 8%, e no plantio no cedo, eu digo até 10 de novembro, já dá para dizer que é do cedo, de final de outubro, algumas áreas, muito poucas áreas de final de outubro, e daí no dia 8, 10 de novembro começou-se a dar a intensificação do plantio, mas a maioria das áreas, de um modo geral, foram estabelecidas no final de novembro, né? Então, para você ter uma ideia, hoje nós estamos com áreas aí cerca de 30% começando a fase R1, que é início de floração, né, 30% das áreas, e o restante dali para frente. A terça parte, diria, quando muito, em R1, R2 e até R2. E o restante para frente, que estão agora em fase de vegetativa, VN, no caso, né, Rocha? Então, o que a gente quer salientar é que o produtor fez um manejo aí no começo, principalmente quem tem áreas de pousio, que não fez implantação de culturas de inverno, tá, o cenário estava bastante difícil, questão de proágua, e acionamento de proágua, o produtor não conseguiu plantar, ou plantou alguma aveia, ou deixou em pousio. Quem fez um manejo outonal, vamos dizer assim, usando produtos que tinham uma eficiência boa de sementeira, e outros produtos também para controle de invasoras, ele não perdurou muito. Por quê? Para você ter uma ideia, no mês de setembro, outubro e novembro, que nós tivemos um índice de 1.475 milímetros, né? Então, foi uma chuva bastante grande, e esses produtos, eles acabam degradando no solo, não tem aquele residual que era para ter. Então, o produtor chegou ali para dessecar em final de outubro, você teria uma condição de plantio ali na época preferencial, aí, no viral novembro. Mês de novembro seria a época preferencial, o produtor já se deparou com as áreas novamente invasoras, e tocou de refazer essa dessecação, os que tinham dessecado antes, não conseguiram entrar com o plantio, eles acabaram tendo que ter um gasto adicional a mais, né? Então, como o plantio atrasou, trocaram o produtor usar outros mecanismos, outros defensivos, acarreando um pouco mais de custo para poder fazer o plantio, né? Mas o plantio, de um certo modo, ocorreu de forma além do esperado. Por que que eu digo isso? Porque nós tínhamos lavouras aí, o receio do produtor em questão daqueles anos que nós tivemos problemas de germinação, o produtor acabou utilizando um pouco mais de semente. E a maioria das áreas germinaram todas. Então, nós temos uma área com população de adequada a elevada, né? Então, a gente vai falar para adiante a questão do produtor entrar nas áreas, antecipar as entradas, né, em detrimento disso. E nós tivemos aí cerca de 4, 5% de replantio, sim. Algumas áreas de baixada, aí dá para se dizer que, e banhados, que o produtor não pôde entrar, mais tarde entrou com soja de outra época, evidentemente, alguns não puderam até fazer, implantar, que ano passado nós vimos de algumas áreas, alguns produtores de 3 safras já apanhando em questão de produtividade de soja, e os banhados, áreas baixas, foram que salvaram. Esse ano está complicado, mas o produtor no final fez o plantio nessas áreas de baixada, onde não pôde entrar, e o soja está mais atrasado, mas ele está estabelecido ali igual, né? Então, no modo geral, nós tivemos uma população da ideal até levemente acima da ideal, ou seja, a lavoura germinou bem, vem se desenvolvendo bem, e o produtor não pode se descuidar dos manejos que a gente vai falar para frente, né, Roger? Então, quem tinha um solo mais coberto, tinha menos, uma palhada boa, tinha menos invasoras, quem tinha pousio, que a gente evita de recomendar, e o produtor deixar a área em pousio, ele tem um gasto adicional mais, sim, e tem que associar herbicidas, não é só um que vai controlar. E para você ter uma ideia, hoje eu estava fazendo uma conta, nós enchemos 2 mãos de plantas que estão com resistência já, né? Hoje, a buva é o de menos, dá para se dizer. Mas temos aqui na nossa região o caruru, que entrou violentamente de 2 anos para cá. A região da sede está sofrendo há mais tempo, mas nós, do ano passado, já dá para se dizer, para cá, o caruru tem tomando muito espaço, né? A cravorano, que é a losna, ou losna, como é chamada, rabo de burro, pega o pé de galinha, trapoeraba, poaia. Então tem uma série de invasores, problema aí que o produtor tem, as próprias revém também, nós vamos ter que aprender a monitorar elas e conviver, não, mas nós usar mais de um mecanismo de ação para poder eliminar elas, e assim mesmo, Roger, não é fácil.
Bom, Lupatini, nós tivemos no mês de novembro uma chuva excessiva na nossa região, dezembro já foi até pouco, já um pouco perto da normalidade, né? E agora, no mês de janeiro, até essa chuva dessa semana, nós estávamos até com períodos de quase 15, 18 dias sem chuva, e a chuva ela retornou aí na região do depósito, bem inferior a muitas regiões da Cotriel, que foram superiores a 120 milímetros, depósito vai ser cerca de 80 milímetros que foram de chuvas. Como é que está o desenvolvimento da soja, visto todo esse cenário climático aí, que a soja ela necessita de água? É uma preocupação sempre que foi muito constante do produtor, principalmente porque vem de 3 anos aí de estiagens bem severas.
Exato, Rocha. Nós tivemos aqui 80 milímetros, né, aproximadamente, alguns lugares um pouco mais, mas girou em torno dessa chuva dessa semana. Nós estávamos apreensivos, acredito que a região mais próxima à sede ali, ela não teve uma chuva que nós tivemos no domingo anterior, uma chuva significativa aqui, e que lá não teve. Então, a cultura já estava sentindo. Por quê? Porque a soja, em detrimento de toda essa umidade que estava tendo, essa facilidade, ela estava com uma certa comodidade. Então, ela não enraizava. Ela estava crescendo, desenvolvendo bem, tão bem vistosas as áreas, muito bem manejadas as áreas que na nossa região, todas elas, dá para se dizer. E então ela vinha vindo, realizou direito, e esse veranico, vamos dizer, que deu, e ficou 15, 18 dias sem chover, ela já sentiu, já estava sentindo. Mas fomos agraciados agora, a região próxima à sede, em outras unidades, choveu mais que aqui, mas aqui nós tivemos 80 milímetros, um volume satisfatório também, que não dá para se queixar. Então, o que a gente quer falar de agora em diante, Roger, é para o produtor ter muito cuidado. Por quê? Nós viemos de 3 anos aí sem saber o que é ferrugem. E a ferrugem está aí. Então, nós temos hoje o hospedeiro aqui, que está instalado, a doença está aqui, o patógeno, no caso, hospedeiro, a soja está no campo, e umidade, temperatura, molhamento favorável para a disseminação da doença, né? Para a agressividade da doença. Já temos relatos na nossa região, já foi falado em outras áreas também, e o que o produtor tem que fazer é ter um cuidado redobrado. Mas como eu comentei antes, nós viemos de 3 anos se descuidando, dá para dizer assim, porque é um ano complicadíssimo. No final, o produtor até não pôde entrar com fungicida em detrimento da baixa produtividade e não o custo-benefício também, e esse ano não, está diferente. Então, nós não podemos tirar o pé da retaguarda da lavoura. Então, o que a gente tem direcionado para o produtor, Roger, é ter um cuidado maior. Evidentemente que agora a fase V0, dá para se dizer assim, já está passando. A fase V0 é quando você vai fazer a capina com o herbicida, você já colocar um produto já para visando bacheiro. Para você ter uma ideia, hoje os materiais que estão no campo, além de serem mais precoces, eles têm um índice foliar bem abaixo de cultivares de 20, 10, 15, 20 anos atrás. Então, e o bacheiro responde pela terça parte da produção de uma lavoura. Então, se você descuida do bacheiro, aquela produtividade que você queria de 60, 70 sacos por hectare, com certeza você não vai ter. Então, você tem que entrar ali antecipadamente. E quem não fez o V0, que é ali na capina, você já fazer o fechamento da entrelinha. A gente tem cultivares aí já que já estão fechando linha, já fecharam a entrelinha, então o produtor já deve ter aplicado, já pensando na segunda aplicação. Evidentemente, como comentei, nós temos áreas semeadas aí em 8, 10, 15 de dezembro, então com um pouco mais de 30 dias, que já o produtor já tem que fazer o manejo que a gente salientou. E sempre, Roger, tentar turbinar os fungicidas, ou seja, você usar fungicidas com mecanismos de ações diferentes, e os chamados multissítios ou protetores. Você trabalha com produtos à base de triazóis, carboxamidas ou estroberolinas, propriamente ditos, mas você tem que ter um sítio junto para agregar, turbinar ele, dar mais residual para ele, e para ele proteger principalmente o bacheiro, assim como a parte a mediana e apical da planta, mas também o bacheiro, porque as próximas aplicações, com certeza, o produto não vai chegar lá embaixo. A soja está vindo, como comentei, muito bem, temos com um desenvolvimento muito muito bom mesmo, né? Até nunca ser visto, bem, as áreas bem instaladas. Então, o produtor não deve tirar o pé, ele tem que ter esse cuidado muito bem, e aliado a isso, com certeza, ele é sempre procurar a área técnica que ele tem que ter tudo o suporte, vamos dizer assim, a questão de inseticidas, pragas, e essa mistura, esses mucícios que a gente tem que usar também. E a gente tem que ter um cuidado também nessa fase. Como a gente tem áreas de bastante soja, cultivares em liste, cultivares que têm produtos específicos para aplicação nessa cultura. A questão de fito e deriva. O que a gente tem observado, o produtor tem utilizado o herbicida correto, tá certo? Mas depois que ele sai dessa área e entra para uma área que não é, tem essa tecnologia em liste e propriamente tem atacado a área do vizinho também, né? Tem acontecido muito de deriva, e ele não tem feito aquela lavagem, aquela limpeza do pulverizador adequado, e está acontecendo muitas derivas, muita fito na própria cultura. Ele tem que ter muito cuidado nesse manejo, e daí, aliado a isso, as áreas que vai sendo feito fungicida, ele tem aquele período de entrada na lavoura, ou seja, ele fez a primeira aplicação agora, na capina, fez a aplicação antes de R1, que é a floração, fechamento da entrelinha, ele deve fazer outra aplicação e sempre atentar, anotar as datas de aplicações em intervalos curtos. Nós temos que encurtar intervalo em relação às safras passadas. Ano seco é diferente. Como eu falei antes, a doença está instalada, a umidade está aí, o patógeno está aí, o hospedeiro, que é a soja, está no campo, então é muito perigoso. O produtor não pode se descuidar de intervalos, curtar os intervalos. Ou seja, ano passado você falava em 20, 25 dias, não chovia, seco, doença não vem. Esse ano está diferente. E sempre atentar para cultivares que têm mais suscetibilidade a doenças, né, como a própria BMX ativa, questão de oídio. Então, todas essas cultivares que têm mais, não têm essa resistência, o produtor tem esse cuidado maior de antecipar as entradas, né? E sempre usar os protetores que a gente informou, Roger, e claro que a área técnica está para assessorar o produtor da melhor forma possível e fazer essas entradas de modo escalonado e de modo sempre respeitando as datas de entrada, né? 15, 16 dias, né, Roger?
A questão, então, das invasoras, ela está um pouco mais controlada do que as próprias doenças, né? E o que a área técnica tem chamado a atenção, e você frisou aí, e é importante dizer novamente, né, Lupatinho, é que nós precisamos entender que esse ano é um cenário completamente diferente do ano passado em termos de intervalos de aplicação. Se o produtor utilizar o mesmo o intervalo do ano passado, ele pode acabar ocasionando problemas que ele não encontraria se ele respeitasse a recomendação técnica, mas principalmente também a questão de como estão agindo as invasoras, também as pragas e as doenças na soja, é isso?
Exato, Roger. É de fundamental importância esse cuidado, até porque a questão de invasoras, até você puxou um ponto que a gente acaba esquecendo, a questão de invasoras, quando você vai fazer a aplicação visando o controle de invasoras, além de você ver o cenário do que você tem, porque como está chovendo bastante, tem muito isso fora de estágio já, então o produtor tem que usar a recomendação um pouco além da normal que ele vinha usando. Então, obviamente que é feita uma vistoria prévia, mas é bom que ele entenda isso. E se ele vai entrar com herbicidas, procurar não misturar. Tem produtores que querem misturar o herbicida com o fungicida. Não se deve fazer essa mistura. Por quê? Porque o herbicida trabalha com pH de água diferente do fungicida. Então, um pode cortar o efeito do outro. Não pode, não. Isso é o que vem acontecendo. Corta o efeito e muitas vezes o produtor vai pecar. O produto que eu usei não funcionou, não é bom. Então, ele tem que usar sempre, fazer uma coisa e depois a outra. Muitos produtores gostam de fazer uma aplicação só, uma entrada só, visando o controle conjunto, mas essa não é a recomendação. E como está chovendo regularmente, bem mais que os outros anos, como eu comentei antes, a doença está aí, ele vai ter que ter esse cuidado, porque com certeza, Roger, o produtor que não ter esse cuidado, esse monitoramento na área dele, essa vistoria periódica, aí esse encurtamento de prazo de uma aplicação para outra, com certeza ele vai ter perda significativa, e lá na frente você vai passar na estrada, você vai ver aquelas arocas, aquela área lá não foi bem conduzida, vai ter áreas que embora foi semeada depois, mais tardiamente em relação à outra, ela vai maturar primeiro, vai em detrimento da doença, que vai desgastar muito o ativo do fungicida. Por quê? Porque entrou tarde. É que eu sempre digo para o produtor, tem produtores que preferem entrar depois da R1, R2. Eu vou escapar com duas ou três aplicações. Hoje, Roger, no cenário, nós temos vendo o EV0 mais três ou quatro aplicações, né? Então, o produtor, já que está as condições de solo, as condições de cultura estão muito, como eu falei antes, estão muito bem estabelecidas, a cultura vem se desenvolvendo bem, e as previsões são boas, são otimistas para frente, quisera que dê uma safra excelente para todos, que nós vemos surrados, né? Dá para dizer 3 anos, né? E viemos de uma de inverno também, que até então nós tivemos um cenário de inverno dos últimos 2 anos muito bom, e esse ano deu na cabeça nossa. Nós estamos sofrendo bastante, viemos apanhando no inverno também. Para nós colher uma boa safra, claro que não depende de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer entrar naquelas horas certas, aqueles produtos certos, sempre usar produtos de ponta, nunca usar produtos com meia dose, produtos inferiores, que com certeza você não vai atender aquele residual que a gente tinha comentado anteriormente, né, Roger? Então tem que entrar com produtos específicos e sempre monitorando pragas, diversos tipos de pragas. Temos que ter um cuidado maior também a questão das sojas intacta, está aparecendo bastante a lagarta spodoptera. Nós tivemos relatos aqui, tem produtor já tem que usar inseticidas, o produtor acaba se descuidando, é uma cultivar, não dá lagarta, não vou entrar, mas está dando spodoptera, lagarta preta, aquela que se diz. Então o produtor tem que cuidar muito na hora que vai fazer o fungicida, já aplicar um inseticida também, ter esse cuidado, né? E a área está aqui, Roger, nós temos todo o suporte técnico necessário, temos sempre a campo aqui, pessoal orientando, e nós temos um portfólio robusto, Roger. Eu sempre digo que a Utriel é uma empresa, além de ter produtos de excelente qualidade, nós temos competitivo aí no mercado e temos produtos de alta performance, né? Produtos que encaixem em cada lavoura, seja uma lavoura de um pequeno produtor, médio, grande. Nós temos diversas marcas aí, mais de 130 tipos de químicos, que com certeza o produtor chegando aqui, ele vai ter tudo o respaldo e o corpo técnico tem o conhecimento para poder recomendar bem para o produtor também, né, Roger?
Para encerrar, então, Evandro Lupatini, é o dia de campo das culturas de verão, né? O dia de campo e negócios da cooperativa está tão confirmado pelos dias 29 de fevereiro e 1º de março, é isso?
Exato, Roger. A gente quer deixar o convite aqui para os clientes aqui da nossa unidade e dos demais também, das demais unidades aqui próxima à sede, que nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, ali na área experimental, ao lado, depois, atrás do posto de leite, nós vamos ter esses dias de negócios e os dias de campo. Ali vai ter palestras de suma importância para o produtor, área, palestras sobre mercado, sobre clima, sobre relatos, entrevistas, palestras com produtores já de renda, para que você faça parte nesses dias 29 de fevereiro e 1º de março, para visitar a área ali atrás do posto de leite. E ali também, além desses dias de negócio que terá condições especiais, nós teremos ensaio de cultivares, novos manejos, então uma série de novidades que como todo ano vai mudando, cada safra vai mudando, questão de cultivares e manejos, é sempre bom que o produtor esteja inteirado e participe nesse dia de campos. A gente vai ter a parte técnica nossa, vai ter lá também nesse dia, cada dia vai ter gente da nossa unidade para poder encaminhar ele para as áreas, para a visitação e para os dias de negócio também. A gente vai ter lá sempre também nesses dias para poder auxiliar da melhor maneira possível, né, Jorge?
Muito bem, obrigado. Esse é o gerente da unidade da Cotriel do Depósito, Evandro Lupatini, falando então sobre as lavouras de verão e também acerca da preocupação com pragas e doenças na região atendida pela unidade da Cotriel do Depósito.
E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, dia 22, Moisés Moraes dos Santos, Oswaldo Kellerman Soares, Francisco de Oliveira, Milton Bender, Sandro Antônio Durigon, Ayrton Rodrigues da Cruz, Pedro Valmir Signor, Carlos Eduardo Vincenzi, Guilherme Festinali, José Leandro da Silva e Marcelo Bruno Liné aniversariam na segunda, 22 de janeiro. Terça, 23 de janeiro, assopra as velhinhas os sócios Armando Rosman, Olavo José Busato, Maria Trenhago, Elci da Silva Marcola, Ivo Moraes, Ilson Luiz Zini, Carmen Maria Dalmolin, Neuci Maria Bianchini Turati, Rony Mor, Nelly Hindersman, Eliseu José Dries, Graciano Benedetti, Dionísio Zart, Paulo de Oliveira Haas, Leonardo Bertolini Pierezan e Carla da Silva Oliveira aniversariam na terça, 23 de janeiro. Quarta, 24 de janeiro, é dia do aniversário dos associados. Valídio Bernardi, Natalino Frigueto, Antônio Albino Bonfante, Augusto Coraza, Juarez da Silva Costa, Marilene Bertani, Ilé Luiz Mussolini, Olito Coraza, Vanderlei Pedro Jacobo, Cláudio Kerstin Panta, Leonel Antunes Vieira, Hernânio José Morgan, Enio José Schneider, Romário Kaufmann, Marcos Antônio Thieme, Márcio José Pagnussati, Leodene Tereza da Silva Wagner, Adilson Lodge da Silva, Jaime Ciolin, Alberto Marcos Manfrim, Juliana Lisboa Mício, Fábio Lasch, Daniel Oldefer, Volney da Silveira da Rosa, Erivelton Dornelles e Moraes, Alzira Wendler e Julie Batista Kintner aniversariam no dia 24, quarta que vem. Quinta que vem, 25 de janeiro, estarão completando mais aniversários associados Santo Dalberto, Orlando Velands Liné, Pedro Osmar Lisboa Schneider, Inês Maria Sterts, Romário Dornelles, Jurandir Paulo Gugel, Érico Paulo Schneider, José Mário Schirmer Guelzer, Erondina de Fátima Duarte, Ayrton Luizini, Sadi Paulo de Biasi, Paulo Bayer de da Linha Cereja, Clério Luiz Asman, José Ivan Ferreira da Costa, Alberi Silveira de Moraes, Erson Paulo Nicolodi, Diane Vinquimício, Elaine Soares de Oliveira, Ademir Prats de Camargo, Matheus Teichmann, Rodrigo Nogueira Correia, Eberson Jones da Silva, Maria Letícia Ottoni, Letiano Severo Scherer, Luiz Adriano Camargo Pereira, Marlon Vandrei Limberger e Andriele Joana Fauro, aniversariam no dia 25, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 26 de janeiro, os associados de aniversário serão Hilário Raimundo Rabuschi, Tereza Lourdes Christi, Irneli Augusto Lemos Pereira, Isair Luiz Brock, Edgar Teichmann, Mário Celestino Seibio Pereira, Delmir Silvestre Brock, Vilmar Brock, Gilnei José Flores, Mari Facchinetto, Gabriel Mício Parisotto e Alessandro De Biasi serão os aniversariantes do dia 26, sexta que vem. Sábado que vem, 27 de janeiro, dia aniversário, estarão os associados Ruth Markman, Fátima Glaeve de Moraes, Erenita Angelina Rossolém, Neuci Ottoni Hansi, Ademir Capone, Eliane Batiste, Lair de Oliveira Camargo, Marcos Antônio Bux, Vanderlei de La Vecchia, Seu Milene Toledo Seibel, José Carlos Ferreira, Jaqueline Parisotto Borba, Eduarda da Silva, Sirlene Carvalho dos Santos, Maurício Zufo Zelame, Anderson de Carvalho Soares, Helena Haas, Rodrigo da Silva Bellini, Carlos Eduardo Marques serão os aniversariantes do dia 27, sábado que vem. E domingo que vem, dia 28, fecham a semana de aniversários associados Arlindo Forster, Adão Pedro Teodoro Bulé, Ivo Parisotto, Sérgio Rosa da Costa, Pedro Carlos Kipper, Pedro Vedi Schneider, Zairo Luiz Lázari, Pedrinho Signor, Gilson Siberti, Seni Oliveira da Silva, Renato José Comim, Vanei Vicente Resch, Juanito Antônio Pagnussati, Silma de Souza, Álvaro Mendes, Antônio Valdinês da Luz, Marcelo Resch, Vildomar Tati Toledo, Dilonei Roberto Marcon, Arley Mor, Ademar Maier, Jorge da Silva II, Ederson Soares Giovanella, Diego Antônio da Silva, Renato Ottoni, Vinícius Ávila, Ismael da Silva, José Afonso Hubert, Ruth Medianeira Zanon, Adriano Fernando Flores, Cassiano Mateus Jappe, Jorge Mateus Mício Garrafa e Jean Carlos Signor Pastório serão os aniversariantes do dia 28, domingo que vem. A todos os associados em nome da direção e colaboradores da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os colaboradores da Cotriel que vão estar de aniversário na próxima semana. Segunda, 22 de janeiro, Jair Brandão, Oldemar Campos de Melo, Rosenir Alberto da Silva, Márcio Vieira e Emerson Francisco Yenich Furete. No dia 23, terça, Jean Prates e Roger Fernandes dos Santos. Quarta, 24 de janeiro, Jeverton Schull e Kelly Fátima da Silva de Oliveira. Dia 25, quinta-feira, Luiz Augusto Lencina Macedo, José Ivan Ferreira da Costa, Adriana Camargo de Matos, Jaqueline Daiane dos Santos, Samuel Moller, Juliano Carvalho Santos e Rosemary Brumpens. No dia 26, sexta-feira, Leandro Leal Souza. Sábado, 27 de janeiro, Josialdo Santos de Souza, Jonatas Micael Pereira de Souza, André Enerich e Lenara Limberger. E no dia 28, domingo, Diego Antônio da Silva e Josiane Menezes da Silva. A todos os colaboradores, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Estamos neste dia e para que siga a festança, repetimos com alegria. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em sua casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá!
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.